Paz à Igreja do Senhor. Irmãos, até poucos instantes atrás eu estava angustiado, aperreado, angustiado não, mas aperreado, nordestinamente aperreado, porque não tinha ainda uma confirmação no coração de que a palavra que eu estava inclinado a ministrar era aquela que Deus queria que fosse. E estava orando, orando, pedindo ao Senhor, clamando. E na sua misericórdia tão grande, através ali do Ginaldo, quando veio trazer aquela palavra em Josué, aí o Senhor falou: é isso, meu filho, está confirmado. Eu digo: oh, Senhor, glória a Deus, obrigado pela igreja, obrigado pelos irmãos, obrigado porque a multiforme sabedoria de Deus está na igreja. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, acho que 2 dias atrás, lá em casa, Rebeca e Luciene fizeram um bocado de pastéis. E tinha uns assim, todos estavam muito bons. E tinha uns assim, muito interessantes, porque tinha umas misturas nele, misturas que eu gosto. Por exemplo, banana frita no pastel. Banana frita com canela e açúcar. Caramba, quem gosta disso? Olha, Beca, o mercado está grande. Tinha outro que era, que chamam Romeu e Julieta, né? Que é a goiaba com queijo. Jesus, estava uma maravilha. Eu lembrei, assim, com esses dois exemplos, que tem misturas que agradam a gente. Por exemplo, sorvete de creme ou de chocolate com salada de frutas. Caramba, como é bom isso aí. Aí eu vou dizer outros dois que eu gosto, mas já é duvidoso para alguns. Por exemplo, pimenta do reino na salada verde. Eu gosto. Não sei se tem mais alguém que gosta disso aqui. Pouca gente, tá vendo? Bacalhau com azeite e galo. Jesus amado, isso é para acabar com o português, entendeu? Bacalhau com azeite tem que ser galo, viu? Se botar outro, o gosto fica diferente. Hã? Não, não, fazão não. Fazão, aquilo é cilada. Agora, eu lembrei que tem misturas que fazem mal. Quando eu era criança, diziam que comer manga com leite fazia mal. Eu sei de muita gente que come e nunca teve nada. Mas você não já ouviu falar nisso, que manga com leite faz mal? Diga aí uma outra mistura de comida que o pessoal dizia que fazia mal. Abacaxi com o quê? Com o quê, gente? Couve? Ovo? Ovo? É, deve fazer mal mesmo. Abacaxi com ovo? Oxe, deve fazer mal esse negócio. Hã? Alguém falou mais do que aí? Bolo quente, isso é verdade. É, comer bolo quente. Mas eu estou falando de uma mistura. Uma coisa que misturada é o quê, Lu? Bolo quente. Não, mas assim, uma mistura. Feito manga com leite. Não sei o quê com não sei o quê. Tem umas que fazem mal, não é? Hoje nós vamos falar sobre um tipo de mistura que não tem a ver com comida, não. Está na hora do almoço, então daqui a pouco vocês não. Não tem a ver com comida, não, mas faz mal também. Contamina, estraga. E o efeito dessa mistura não acontece no corpo, acontece na alma e no espírito. Hoje nós vamos falar sobre a mistura que contamina. A mistura que contamina. E a gente vai usar como base a carta à igreja de Pérgamo, que está lá em Apocalipse 2, a partir do versículo 16, do versículo 12. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2, do versículo 16 em diante. A mistura que contamina. Vocês acharam? Amém? Tem alguém aí? Apocalipse 2, a gente vai ler do 12 ao 16. Vamos parar no 16. A carta termina no 17, mas nós vamos parar no 16. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, que quer dizer, além disso, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Essa espada que ele diz que é afiada de dois gumes. Até o 16. Então, vamos ver um pouquinho de... Cadê? Está funcionando, não. Vamos ver um pouquinho do ambiente geográfico lá. Aqui a gente... Agora resolveu funcionar. Pronto, glória a Deus, pronto. Aqui a gente tem, ó, o mar Mediterrâneo. Isto aqui é a África, o Egito fica por aqui. Aqui é a Itália, Roma fica aqui nesse lugar. Aqui a Macedônia, a Grécia. E aqui a Ásia Menor, chamada Ásia Menor. Exatamente aqui ficam as sete igrejas que são faladas lá em Apocalipse. Então a gente tem, ó, Esmirna, Éfeso, a gente tem Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira e a deles, Pérgamo. Mais alguns lugares, ó. Aqui fica hoje Israel, era já naquela época. Jerusalém é esse pontinho aqui. Aqui em cima, um pouco à direita, era já a Síria e é a Síria até hoje. Aqui é Antioquia, de onde Paulo saiu para fazer as suas viagens. Esta aqui é a ilha de Creta, onde Paulo naufragou. E aqui, nesse arquipélago, ficava uma ilha chamada Patmos, de onde João recebeu a revelação do Apocalipse e escreveu o livro de Apocalipse. João estava preso numa prisão de segurança máxima na ilha de Patmos, e ele, como prisioneiro, era forçado a trabalhar nas minas que haviam em Patmos. Então, Pérgamo, esta cidade aqui, ó. Tudo isso aqui hoje é a Turquia. Estas ruínas, se sabe exatamente que são essas cidades aqui, porque as ruínas de todas elas existem. Inclusive, Pérgamo hoje tem um outro nome, é uma cidade da Turquia, que tem um outro nome, e existem as ruínas daquela época, e existe uma cidade hoje, como também Éfeso. Éfeso tem as ruínas históricas e tem a própria cidade de Éfeso. Tá? Então, Pérgamo era esta cidade aqui, ó, na Turquia, tá? Um pouco acima de Éfeso. Aproximando um pouquinho, nós temos assim o desenho. Pérgamo lá em cima é essa bolinha vermelha aqui. Então, já que a gente aproximou o desenho, vamos aproximar um pouquinho o nosso conhecimento de Pérgamo. Pérgamo é um nome que significa cidadela. Estava localizada no alto de uma montanha, Pérgamo, no alto de uma montanha, e havia uma vista maravilhosa do vale que ficava 300 metros abaixo. Então, ele estava a 300 metros do vale, e tinha uma vista linda daquilo que ficava por perto ali. Na época em que a carta foi escrita, a cidade de Pérgamo já tinha mais de 500 anos. A biblioteca de Pérgamo era uma cidade assim, Pérgamo era uma cidade de, era um centro cultural. A biblioteca de Pérgamo tinha mais de 200 mil livros, ou rolos, né? Eram chamados de rolos. E só perdia para a biblioteca de Alexandria, que era a grande biblioteca da época. A tradição cultural de Pérgamo era tão forte que o seu nome batizou o pergaminho. Pergaminho vem de Pérgamo. Embora o pergaminho não tenha sido inventado em Pérgamo, não foi inventado lá, ele já existia séculos e séculos atrás, mas foi em Pérgamo que aperfeiçoaram a fabricação do pergaminho e transformaram isso em uma escala industrial. Por causa disso, terminou batizando o nome para pergaminho. Também nessa cidade havia uma tradição jurídica muito forte, e a corte lá de Pérgamo era famosa por julgar os prisioneiros com severidade. Talvez alguns dos nossos juízes do Supremo deveriam ter feito algum estágio lá, e aí julgariam um pouquinho melhor. Mas, fecho o parênteses, lá se julgava com severidade. Agora, Pérgamo não era somente um lugar fácil, não era somente um lugar cultural, maravilhoso, etc. e tal, com cinema, shopping, etc. e tal. Não tinha nada disso, inclusive. Pérgamo não era um lugar fácil, não, viu, gente? Para um discípulo de Jesus viver lá e morar lá naquela época. Não era, não. Ao contrário, Pérgamo era complicado. Porque aquela cidade era o centro das religiões místicas orientais. Religiões que tinham sido trazidas da Babilônia, lá dos assírios e dos babilônicos. Pois bem, vieram de lá, mas Pérgamo se tornou o centro mundial de propagação, de divulgação. Os principais templos de adoração àqueles demônios ficavam em Pérgamo. E Pérgamo competia em idolatria com Éfeso. É uma competição horrível essa, mas competia com Éfeso em idolatria. E foi em Pérgamo, a cidade onde foi construído e instituído o primeiro culto de adoração a um imperador vivo. O camarada era vivo e começou a ser adorado como Deus. E esse culto começou lá em Pérgamo, e o templo foi construído lá, naquela cidadezinha. Por isso, na carta a essa igreja, Jesus disse assim, no versículo 13, conheço o lugar que habitas. Deixa aí. Conheço o lugar que habitas. Versículo 13, dê uma olhada. Conheço o lugar que habitas. Veja bem, onde está o trono de Satanás? Não é um lugar bom para morar, não, gente. O lugar onde está o trono de Satanás é um lugar tribuloso. Jesus também disse, eu também sei que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Jesus reconheceu que no meio daquele lugar, eles não negaram o nome do Senhor e eles conservaram a fé. E dá um exemplo, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, e Jesus repete, onde Satanás habita. Jesus fala duas vezes que aquela cidade era o lugar onde Satanás habitava, por conta de toda a idolatria, de toda a adoração aos demônios que havia lá. Pois bem, irmãos, alguns acreditam que esse Antipas, tenha sido pastor daquela igreja. Pastor daquela igreja. E ele teria sido morto queimado. Mas não é só queimado. Queimado dentro de um bezerro de metal. Botaram ele dentro de um bezerro de metal. E então aqueceram esse bezerro de metal até ele ficar incandescente. E Antipas estava ali dentro. Foi esta a morte que Antipas, o pastor da igreja, sofreu. E o Senhor está dizendo, eu estou de olho em vocês, eu conheço vocês, eu conheço a história de vocês. Irmãos, não pensem que o nosso caminhar passa desapercebido do Senhor. Não é verdade. Às vezes o inimigo joga essa mentira no nosso coração. Poxa, será que Deus está vendo toda essa situação? Estava. Irmãos, morrer por Jesus naquela época não era um fracasso, não, viu? Não era fracasso. Não era maldição, não. Não era maldição. Então, a igreja era perseguida. E aquele homem, Antipas, não foi o único a ser morto. Jesus destaca Antipas porque ele chama de minha testemunha, meu fiel, por ser ele o líder, né, o pastor da igreja. Mas outros irmãos também foram mortos e perseguidos. Aí vem a questão. Com essa história de testemunho, de perseverança na fé e fidelidade, no local onde Jesus reconhece que é ali que Satanás habita, o que é que pode acontecer de errado? O que aconteceu de errado com Pérgamo? Por que que Jesus... O que será que estava acontecendo? Poderia acontecer alguma coisa de errado? Poderia. E é exatamente isso que trata a carta. Jesus diz no versículo 14: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Quem foram Balaão e Balaque? A gente precisa entender para saber que advertência é essa e que problema estava acontecendo naquela igreja. Quem foram Balaão e Balaque? Que doutrina é essa sobre a qual o Senhor Jesus nos diz que devemos vigiar para não cairmos no mesmo erro de Israel? Nós precisamos vigiar, mas para vigiar a gente tem que saber que história é essa e qual era a doutrina. A história de Balaão e Balaque, vocês não precisam abrir, está no livro de Números. Anotem para dar uma olhada em casa. E vai dos capítulos 22 até 24 de Números. Números, capítulo 22 inteiro até o 24 inteiro. Balaque, cujo nome significa devastador, era rei de Moab, era rei dos moabitas. E Balaque, Moab era uma cidade, ou era uma cidade-estado, que estava exatamente ali na terra de Canaã. E Balaque, rei de Moabe, viu Israel entrar em Canaã e ataca Jericó, conquista. Ataca Ai, conquista. E vai, e vai. Moabe estava no caminho. Aí Balaque, que era o rei daquela cidade, cidade-estado, né? Como se fosse uma nação, mas era uma cidade, cujo nome é devastador, ele disse, rapaz, teve medo, né? Ele via, Israel lutava, ganhava, Israel lutava, ganhava. A gente está no caminho, vai acontecer alguma coisa com a gente. Aí o que ele fez? Contratou um místico, um profeta, não era de Israel não, o profeta. Contratou um místico lá da Mesopotâmia para amaldiçoar Israel. O nome desse místico era Balaão, que quer dizer devorador. Devastador, contratou devorador. Veja se dá certo um negócio desse. Então, Balaque, devastador, contratou Balaão, devorador. E contratou Balaão, que era um místico, para amaldiçoar Israel. Aí deu tudo errado. Porque por três vezes, Balaão ia amaldiçoar Israel, abençoava. Aí Balaque ficava virado. Aí, mas rapaz, não sei o quê, é muito dinheiro que eu vou lhe pagar. Mas rapaz, eu não consegui, na hora... saiu uma bênção. Vai lá, tenta de novo. Aí ele ia, se concentrava. E vai, pop, abençoava de novo. Terceira vez. Lá vai, abençoava. Esse rapaz não vai dar certo, não. Ao invés de maldição, nas três vezes ele falou bênção. Ele abençoou Israel, profetizou que haveria prosperidade, crescimento. E não vai dar certo, não. Só que o ataque, presta atenção, e aí onde entra a história, o ataque não parou por aí não. Balaque e Balaão entenderam uma coisa. A gente não vai conseguir tocar nesse povo de Israel enquanto ele estiver debaixo da proteção de Deus. Entendeu? A gente não vai conseguir tocar nesse povo, rapaz, porque o Deus deles é Deus de verdade. É Deus que protege mesmo. É Deus que faz o impossível mesmo. Então, não adianta. Enquanto eles estiverem debaixo da proteção de Deus, a gente não vai conseguir atacá-los. Aí eles mudaram a estratégia. Vamos fazer o povo pecar contra Deus. Porque se eles pecarem contra Deus, eles vão perder a proteção e então a gente pode atacá-lo. Ou até melhor, quem sabe se o próprio Deus não vai lá e castiga eles. Pois bem, a nova tática, aí vocês vão abrir, está em Números capítulo 25. É o quarto livro da Bíblia. Números 25. Versículos 1 e 2. E depois a gente muda para o capítulo 31, versículo 16. Números 25, 1 e 2 e Números 31, 16. Olha só o que está escrito aqui. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Lembrando que era o povo exatamente onde Balaque era o rei. Os moabitas. Estas mulheres, estas filhas dos moabitas, convidaram o povo de Israel, aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu, inclinou-se aos deuses delas. Capítulo 31, versículo 16, diz: eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. 31:16, esse último que eu li agora. Diz aqui, no 25, 1 e 2, fala o que é que aconteceu. No 31:16, diz que foi Balaão que deu a ideia a Balaque. Que deu a ideia. E a ideia foi mais ou menos assim, ó. A dica foi mais ou menos assim. Balaque, as filhas de vocês são lindas, são formosas. Elas sabem se vestir bem, usam bons perfumes, têm um bom papo, falam de coisas leves, de coisas agradáveis. Em Israel não tem isso não. Eles são um povo guerreiro, suas moças são rudes, empoeiradas e nem usam perfume. E também tem mais, elas só sabem conversar de guerra, de deserto, de maná e de passarinho que cai do céu. E as mais radicais só querem falar de Deus. Balaque, faz o seguinte. Fala para as filhas de vocês passearem por lá. E foi isso que aconteceu. Elas não eram prostitutas, não. Quando a Bíblia fala que os filhos de Israel se prostituíram com as filhas dos moabitas, tem uma razão de ser. Os filhos de Israel começaram a se casar com as filhas de Moab, com as moabitas. Qual era o problema, gente? O problema não existiria se não houvesse Êxodo 34, que vocês vão abrir também. Aliás, não precisa abrir, não. Eu vou dar um resumo. Êxodo 34, anota para ler em casa. De 10 a 16. Não abro, não, mas eu vou dar um resumo. Em Êxodo 34, nesses versículos, ou seja, Êxodo é quando Deus dá a lei para o povo que acabou de ser tirado de dentro do Egito, está entrando no deserto. E não era nação ainda, e Deus dá toda a sua lei. No capítulo 34, versículos de 10 a 16, Deus diz assim: vocês vão entrar numa terra de gente poderosa. Não façam nenhum tipo de aliança com eles, para que vocês não caiam em ciladas. Em outras palavras, Israel, é gente esperta, é gente maliciosa, é gente que está lá muito antes de vocês, é gente que adora demônios, que tem estratégia, tem malícia, tem cilada. Não façam alianças. Quando entrarem na terra deles, derrubem seus templos, derrubem seus altares, quebrem seus lugares de adoração. E Deus disse mais ainda: não permitam que os filhos de vocês se casem com as filhas deles, porque elas vão convencê-los a comer comida sacrificada aos seus deuses e depois vão convencê-los a adorá-los. Puf, dito e feito. Voltando para 25, versículo 1 e 2, diz: começou o povo a prostituir-se. Prostituir-se por quê? Porque fazer aquilo que Deus disse que não devia ser feito, para Deus era prostituição. Fazer aliança com um povo que adorava demônios, para Deus era uma prostituição. Começaram a se prostituir, começaram a se casar com as filhas dos moabitas. E olha o que acontece: estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses deles. Exatamente o que Deus disse: que não façam, não casem, porque se casar é gente maliciosa, é gente dissilada. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A consequência está no versículo 3. Juntando-se Israel a Baal Peor. Baal Peor era o nome do demônio principal lá que eles adoravam, o ídolo principal lá. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Agora pule para o versículo 9. Os que morreram da praga foram quantos? 24 mil morreram de uma praga por conta da desobediência, por conta de terem se dobrado a deuses e comido comidas sacrificadas a ídolos. 24 mil, gente. É uma guerra que não aconteceu. Morreram ali pela desobediência, sem os moabitas precisarem levantar uma espada, sem perderem ninguém. Agora, como é que é possível que o povo de Israel, que sabia que os moabitas queriam a sua destruição, é claro, queriam, estava lá naquela terra, só vendo gente, cidade se acabar, Israel chegando perto, estavam preparados. Eles queriam a destruição de Israel, porque era ou eu ou ele. Sabendo mais ainda da ordem clara de Deus para não fazerem o que fizeram, como é possível que eles caíram nessa cilada? Por que começaram a se relacionar com aquele povo? Aí entra nós. É uma lição para nós. Talvez, é bastante provável, que eles tenham tido a ideia de que poderiam fazer qualquer coisa que não parecesse muito grave, e no final das contas, Deus estaria protegendo eles. Como que a coisa começou? Não começou indo para o templo adorar, não começou indo para o templo do demônio, não começou indo comer comida sacrificada aos ídolos. Não. Começou fazendo o que Deus disse que não fizesse. Olharam as meninas lindas, formosas, cheias de graça, de perfume e de bom papo, e se aproximaram, se associaram, se casaram com elas. No decorrer dos dias, no decorrer das conversas agradáveis, no decorrer da convivência, aquilo que parecia ser uma coisa tão simples, eles só casaram com elas. Não, eu vou casar com elas, mas eu não vou fazer o que elas fazem. Eu vou casar com elas e elas vão adorar o nosso Deus. Sendo que Deus tinha dito: não case. Não case. É Então eles acreditaram que poderiam fazer qualquer coisa que não parecesse muito grave. Ora, casar com ela e trazer para morar aqui, não vai ter problema. Não parecia muito grave quando começou. Algum tempo depois, a coisa ficou grave. Eles achavam que poderiam fazer qualquer coisa que não fosse muito grave, e no final, Deus ainda estaria protegendo eles. Realmente, o Senhor sempre tinha guardado Israel de todo o mal, exceto nos momentos em que Israel, por sua própria vontade, saiu debaixo do governo de Deus. E tudo começou com coisinhas simples como essa. Pequenas aberturas, pequenas misturas, que levaram a aberturas maiores, e outras, até que milhares do povo estavam sacrificando e adorando ídolos, demônios. A pergunta é, irmãos, podemos cair no mesmo erro? A resposta, de acordo com as palavras de Jesus à igreja de Pérgamo, podemos sim. A estratégia do diabo não mudou. Não mudou. É malícia. É associação com o que Deus não quer que a gente se associe. 1 Pedro 5,8 está escrito, o diabo, anote, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Alguém pode pensar, não, mas isso é só com quem é adversário do diabo. Irmãozinho, irmãzinha, quem é de Jesus automaticamente é adversário do diabo. Sabe por quê? Porque quem não é de Jesus já é dele. Só tem duas situações. Ou é de Jesus e ao mesmo tempo é adversário do diabo, ou então não é adversário dele não, mas é dele. Então, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele sabe, como Balaque e Balaão aprenderam, que não pode separar a gente do amor de Deus se vier enfrentar a gente de cara limpa. Ei, eu sou o diabo aqui, não sei o quê. Tá. O Senhor diz assim, o maligno não os toca. O maligno não os toca. Não pode nem tocar. Então ele sabe disso. Por isso, a sua malícia, os seus métodos envolvem coisas que agradam a carne, mas nos afastam de Deus. Essa exatamente é a mistura que contamina, porque faz mal à fé, prejudica ou quebra a comunhão com Deus e abre portas espirituais para coisas muito piores. Em Isaías 52:8, anote, Isaías 52:8, o Senhor adverte a nós, o seu povo, nos seguintes termos. Estou colocando na minha linguagem, mas o sentido é exatamente esse. Isaías 52:8, saiam, não toque coisa imunda, saiam, purifiquem-se, porque vocês levam os vasos do Senhor. Ora, se para Israel, que não era a habitação do Espírito Santo, hein? Pode ler. Isso é o 11? Ah, desculpa. É Isaías 52, 11, não é 8, não. Isaías 52, 11. O texto diz assim, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio delas, purificai-vos, vós que levais os vasos do Senhor, os utensílios do Senhor. Se para o povo de Israel, que não era o corpo do povo, de cada um deles, não era a habitação do Espírito Santo. O Senhor já diz, saia, não toque coisa imunda, não se associe com o que eu desaprovo. Não faça aliança, não traga para a sua vida coisas que eu desaprovo. porque vocês carregam os meus utensílios santos. Imagina para nós, que somos os vasos. Lá eles carregavam os vasos. Nós somos os vasos. Os que são de Cristo são vasos. Quanto mais para nós, o Senhor diz, não toque, não se associe, saia, purifique-se, porque você é vaso para o Senhor. Abra comigo 2 Pedro, capítulo 3. Já estou terminando. Segunda Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 10, de 10 a 14. Segunda Pedro 3, de 10 a 14. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Amém? Vou ler de novo esse último. Por esta razão, pois, amados, queridos e queridas irmãs, igreja do Senhor, assim como Jesus falou para Pérgamo, ele nos fala esta manhã, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Queridos e queridas, nós devemos ser corajosos e dizer não às misturas. Dizer não, não fazer concessões à carne nem ao mundo. Amém? Mas agora e cada vez mais, buscar santidade e consagração a Jesus. Amém? Porque logo, logo ele vem buscar a gente. Logo, logo. Logo, logo. Não a carne. Não a mistura. Não, 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 não. Santidade e consagração a Jesus. Santidade e consagração a Jesus. Amém? Logo, logo, Jesus está chegando. E quer levar o seu povo, como foi dito aqui, no início do encontro, pela palavra que o Senhor nos deu através do Alex, em João 14. Jesus disse, eu estou indo preparar lugar para vocês, e depois volto para buscar, para que onde eu estou, vocês estejam comigo também. Amém? Amém? Logo, logo está vindo, irmãos. Então, não a mistura, não a carne, sem concessões, sem brechas, santidade e consagração a Jesus. Amém? Amém. Senhor Jesus, que a Tua palavra, Senhor, assim como foi anunciada a Pérgamo, Senhor, por meio da Tua carta, foi trazida a nós mais uma vez esta manhã, que possa, Senhor, trabalhar em nosso coração. Ou melhor, que a gente se coloque na posição em que a Tua palavra possa trabalhar, Senhor. Que a gente busque a Tua presença e busque na Tua presença, Senhor, a instrução que não Te agrada, Senhor. Para tudo que o Senhor já desaprova e que já nos falou algumas vezes, Senhor. Senhor, que façamos isso com temor e tremor, Senhor. Buscando em Ti o arrependimento, buscando em Ti, Senhor, a mudança de atitude, buscando em Ti, Senhor, o abandono das coisas que trazem prejuízo, as misturas que contaminam, as misturas que estragam, Senhor. Senhor Jesus, ajuda a mim, aos meus irmãos, às minhas irmãs, Senhor, a estar firmes em Ti. Nos ajuda, Senhor, a compreender que essa firmeza está ligada a meditar na Tua palavra e obedecer a Tua palavra, Senhor. Obedecer a Tua instrução, Senhor. Sabemos que o Senhor não tem cessado de instruir a nós, Senhor. Mas pedimos a Tua misericórdia, Senhor. A Tua misericórdia. Trabalha nos olhos e nos ouvidos do nosso entendimento para a gente, Senhor, deixar de ser naquilo que já recebemos de Ti, para deixarmos de ser rebeldes, Senhor. E sermos, ao contrário, diligentes para praticar a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos que haja glória para Ti. Queremos, Senhor, que em nós se cumpra o que o Senhor disse. Queremos ser sal da terra e luz do mundo, porque o Senhor disse que era o que deveríamos ser. Ó Senhor, que brilhe a luz, a Tua luz, a Tua luz em nós, Senhor, diante dos homens. Senhor, quando estivermos, Senhor, arrependidos e praticando a Tua vontade, para que aqueles que ainda não Te conhecem vejam que Tu és Deus de verdade através de nossas vidas e possam Te glorificar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.